Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com nossas informações dessa sexta-feira, dia 6, agora para falar sobre o mercado de fertilizantes. Mercado de fertilizantes esses que vem preocupando, não é de hoje, a gente já vem comentando sobre isso faz um certo tempo. Existe uma alta global nos preços, vem pressionando, né, aqui. Principalmente nesse momento, né, que a gente já começa a olhar para a janela de compra, né, essa janela ideal para compra aí de fertilizantes, para quem vai fazer a safra ali mais para frente, para setembro, final do ano. Enfim, estamos num momento decisivo e tem um assunto, né, temos fundamentos diferentes, né, para os fosfatados e para os nitrogenados. A gente vai entender um pouco sobre essa perspectiva. Aqui com o Alessandro Rabello. Alessandro, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Oi, Erickson, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e para o público, toda a audiência da Notícias Agrícolas.
Bom, então, como temos fundamentos diferentes, vamos começar pelos nitrogenados, a ureia, né? A ureia aí temos uma compra, né? A Índia anunciou uma compra expressiva de ureia, mexeu no mercado. Enfim, o que que essa compra da Índia representa? O que que a gente precisa ficar atento em relação a isso?
Bom, Erickson, a Índia ela é um player relevante no mercado internacional de fertilizantes, principalmente na importação de nitrogenados e de fosfatados, e nos nitrogenados principalmente aí na ureia. Nós tínhamos, se a gente for recordar aí no passado, alguns comunicados do governo à busca por autossuficiência até o ano de 2025. Esse era um dos alvos aí do governo, da meta da Índia para os nitrogenados, aumentar a produção doméstica a ponto de se tornar autossuficiente. Ela veio crescendo em produção até 2024, mas esse ano ela não está conseguindo manter os números do ano passado. Então, ela vai precisar de comprar mais. Os estoques dela ainda estão, de certa forma, confortáveis, mas eles são menores, cerca de 30% que no ano passado. Eles tinham nesse mesmo período algo próximo a 10 ou um pouquinho mais do que esses milhões de toneladas em estoque, esse ano eles estão com 7. Então, as produtoras internacionais, os principais players do mercado de nitrogênio estão cientes disso. Só que antes de ser a Índia a principal causadora desse fato de sustentação no nitrogenado, nós temos a questão do seguinte. No começo do ano, com o agravamento aí da guerra comercial Estados Unidos e China, a gente teve praticamente uma interrupção, uma paralisação nos pedidos de compra entre as duas partes, com as tarifas chegando a exorbitantes mais de 200%, né, do Trump contra a China. Então, a produção na China de caprolactama, que é utilizada para fabricação de nylon, ela foi reduzida drasticamente. O que que eu estou querendo dizer? Você tem como subproduto o sulfato de amônio. Então, é uma matéria-prima que a China vem exportando muito forte. Como eu falei, é um subproduto da produção do nylon, né, industrial. A 99% do que a gente importa é da China, desse produto. E ele tem crescido em outros destinos também. Então, essa taxação como um todo, além disso, lembrem que os Estados Unidos ele colocou 10% sobre todas as outras origens. Então, para entrar produto no mercado norte-americano, ficou mais caro e eles têm que importar nitrogenado também. Os Estados Unidos ficou a tal ponto de que eles estavam em momento, né, de compra expressiva, porque a safra em semeadura abriu, maio acontecendo, precisava de comprar saldos para cobertura. O preço lá explodiu fortemente de nitrogenado. Então, barcos que não estavam vendidos, que seriam no normalmente direcionados para algumas outras regiões, como a própria América Latina e Brasil, eles acabaram virando a rota para os Estados Unidos porque estava muito mais vantajoso. Muito mais vantajoso quanto, Alessandro? A gente chegou a ver no pico aí, US$ 200 aí no interior, acima do mesmo período do ano passado, eles estavam pagando. num prêmio no mercado internacional de mais de 100 dólares no nitrogenado, isso estava representando. Então, era uma diferença realmente muito grande. Compensava qualquer navio que estava vindo para Brasil ou América do Sul virar para lá. O que isso reflete aqui para o Brasil? Nós importamos, dados até ontem, bem menos ureia do que no ano passado. O ano passado foi um ano muito bom de importação no Brasil. A gente passou dos 8 milhões de toneladas importadas e no nosso acumulado até o mês de maio, nós importamos quase 340 mil toneladas a menos. Isso é quase 14% de redução no volume. E se eu olho o line-up, que é a fila de navios já endereçado, esse volume está muito pouco. Então, quais são os grandes mercados em aberto internacionalmente hoje? Eu tenho o mercado brasileiro, que vai comprar e ainda tem tempo para compra pensando em safrinha 2026, vai receber o produto na fazenda ureia, normalmente aí misturada ou pura, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro do ano que vem, mas essas compras para os grandes agricultores, ela já está acontecendo. E eu tenho também o mercado indiano, que também tem muita compra por fazer. A temporada de leilões, ela acaba de começar, né? Então, essa entrada da Índia, ela dá uma sustentação no mercado, e uma demanda esperada, né, de pelo menos 1,5 milhão, no mínimo 1 milhão, que todo mundo acredita que ela consiga comprar, deixa muito confortável para os vendedores, né, os produtores internacionais, de que o preço vai estar firme. Então a gente não está vendo a ureia acomodar por esse motivo.
Aí tem
Tá? Em re...
duas. Pode continuar, Alessandro, por favor.
Não, em resumo, era isso, Erickson, de ureia.
Eu quero adicionar dois pontos aqui que me chamam a atenção. Aqui eu acompanho bastante o mercado da cana. E uma das informações que me passaram é que há uma tendência lá na Índia de produtores de soja deixarem a soja e irem para a cana. Eu pergunto, se essa tendência se confirmar. Deve-se criar uma pressão mais alta por busca por nitrogenados, né? Tirar a soja ali da lavoura, a soja ela capta, né, o nitrogênio, ajuda nessa questão. Se a gente pode acrescentar essa possível tendência num adicional. E a outra questão é, você comentou das tarifas, há um avanço de acordos ali entre Estados Unidos e União Europeia em relação aos fertilizantes. Esses dois pontos a gente já coloca nessa conta?
Eu vejo como um peso um pouco mais limitado essa questão da migração diária de soja da Índia para cana-de-açúcar. Ela está numa posição, globalmente falando, de área plantada muito baixa, mas ela é relevante em área de cana-de-açúcar, com certeza. Então, ela puxa um pouquinho, mas eu não vejo esse como principal fator. Eu acho que, inclusive, até assim, na nossa leitura aqui, esse movimento de alta, esse spread muito forte que teve nos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de milho, mostrando que as expectativas e as projeções de uma área plantada maior de milho para o próximo ano, isso é mais um indicativo que caminha realmente para isso. Então, eu vejo muito mais pautado por essa linha. A União Europeia, ela está muito avançada em compras, né? O Hemisfério Norte como um todo, se a gente for parar para analisar, estivemos lá recentemente, agora no mês passado, na Conferência Internacional de Fertilizantes, são pouquíssimas áreas que foram recém-semeadas, muitas delas já estão em pleno desenvolvimento, em fase final de coberturas, né? De aplicação de cobertura para a grande maioria das lavouras.
Muito bem. Vamos agora falar dos nitrogenados, aliás, dos fosfatados. MAP, vamos falar de MAP. Você comentou da China. A China tem se movimentado, tem dado indícios sobre a quantidade do limite de exportação. Ponto de atenção que precisamos ficar atentos. O que podemos falar?
Bom, falando de fosfatado, em janeiro desse ano a gente teve aqui notícia agrícola, eu falei com a Carla, estava numa relação de troca não muito boa para a grande maioria dos fosfatados, mas a gente justamente enxergava essa preocupação que está se consolidando esse ano com esse cenário que nós estamos enxergando. Dos clientes que a gente atende aqui dentro da MR, do nosso grupo de compras, a gente já finalizou praticamente as compras de todos os fosfatados e de potássio deles. Alguns têm um saldinho, algum repique por acontecer. Qual o principal motivo que a gente vinha enxergando esses riscos, né, de acontecer o que está acontecendo agora? Normalmente, né, quando a gente olha, os dados históricos aí de produção global, de demanda mundial e de balanço líquido de exportação, quais são os países que são os que eram lá antes da gente ter o início do conflito aí, global, vamos dizer assim, da Rússia e da Ucrânia, da própria pandemia, são fatores que são chaves para uma virada de vertente no suprimento global de fertilizantes. Então, quando a gente olha lá em 21, ali naquele momento, eu tinha como um grande player de exportação de P2O5 no mundo, o principal deles, a China. Ela era o maior líquido exportador de P2O5 do globo lá em 2021, em segundo lugar, o Marrocos e depois a Rússia. E aí, ali, Oriente Médio, Arábia Saudita, entre outros países também com produção e exportação relevante. O que que mudou de lá para cá? A China, ela ficou mais protecionista, né, no sentido de tentar mitigar os aumentos de preço no globo e a inflação para o agricultor chinês. Isso a gente teve nos últimos, vamos falar, 22, 23 e próprio 24, e eles seguem com uma política de exportação. E nós temos também, hoje, muita especulação sobre a questão da produção, de ácido fosfórico na China, está sendo direcionada para a produção das baterias, né? Então você acaba, de certa forma, competindo um pouco aí com a produção de fertilizantes. Mas eu tenho como um subproduto um fosfatado NP840. Para a gente resumir e lembrar do que você falou, a China falou que ia liberar exportações de MAP e DAP, que estavam suspensas aí, desde o final do ano passado, e agora ela voltou com essa exportação de MAP e DAP. Só que o governo, ele voltou com várias regras de controle, dentre as quais o preço doméstico ele não pode subir, tem um preço máximo de venda, máximo não, mínimo, perdão, de venda no mercado internacional, que inclusive ele foi revisado para cima essa semana, para o DAP, subiu 20 dólares de 680 FOB para 700 FOB, e nós temos aí, também um aumento no prazo de inspeção para a liberação da exportação de super simples e super triplo. Tudo isso são fatores que, na nossa leitura, mantém o cenário apertado. No final das contas, ela acabou ficando mais restrita. Ela limitou, inclusive, restringiu a exportação de NP. O 840 é um deles aí que o mercado brasileiro estava tendo ampla oferta. Não que ela não tenha ainda, ainda existem players que têm produto que está importado ou endereçado para o Brasil que tem disponibilidade para venda. Mas a princípio hoje está restrito novas aprovações de exportação para esse produto, pelo menos por enquanto. Então, o volume de MAP-DAP ele tem uma limitação, não pode passar o de 2023, e ela entrou com um volume de 50% nessa primeira etapa. Pode ser que a China revise isso para cima, mas no primeiro momento 3 milhões e meio de toneladas, então é um volume limitado, não é assim, como se diz, uma ampla oferta, e também restringiu exportações para a Índia, né? Então, tanto dos fosfatados quanto dos nitrogenados, ela está restringindo exportação para o mercado indiano, que é um grande importador, assim como o Brasil, é um mercado próximo, em teoria, na lógica, né, de mercado, a logística melhor é para atender o entorno da Ásia, em torno dela. A China seria um destino excelente, sempre foi no passado, para os produtos chineses. Então, fosfatado, desde final de 2021 para cá, mundialmente falando, a relação de troca ela não tem ficado muito boa. E aí todo mundo está, de certa forma, racionando o uso. O que que eu quero dizer com isso? Áreas onde eu tenho fósforo elevado, já é uma área mais antiga, eu vou jogar só a exportação da planta. Então, uma dose mais regrada. Área nova, eu vou fazer a conta exatamente do que precisa, um pouquinho, às vezes, para correção, mas nada sobrando demais nessa aplicação, de fósforo. Isso tanto no Brasil quanto na própria Índia. A Índia, quando a gente olha os estoques de DAP deles, estão com os estoques aí em torno de 60% menor do que o mesmo período do ano passado. E eles têm muita compra por fazer. Então, mercado de fósforo, ele realmente ele está muito sustentado. Nós tivemos alta de algumas matérias-primas que a gente comentou até na entrevista de janeiro com vocês, que dentre elas aí o
Alessandro? Bom, tivemos aí uma queda na internet com o
Portanto,
Alessandro. Alessandro?
oi.
Você estava explicando em relação às altas que tivemos, aí a sua internet deu alguma travada. Gostaria que você repetisse.
Perdão, onde que perdemos
A
aí,
gente sabe,
Alexandre?
você estava comentando nas últimas altas aí dos fosfatados, que você havia comentado em janeiro também.
Então, o mercado de fosfatados de janeiro para cá, ele vem se sustentando por todos esses pontos que a gente comentou, né? Então, redução na exportação chinesa, ela não aumenta o volume de exportação quando eu olho historicamente aí em relação a 2020 e 2021, né? Foram os anos cortes aí que a gente não tinha cota de exportação da China. Eu tenho um Marrocos que está atuando estrategicamente para agregar mais valor ao produto. Eles deixaram reduzir as exportações de fosfatos naturais de baixo valor agregado para migrar para fosfatados de alta concentração, como principalmente o Super Triplo, aí é o principal produto que eles estão utilizando, até porque também não vai amônia. Então, o Marrocos ele não está exportando o que exportava antes em P2O5 e a China também reduziu volumes. E se nós olharmos de 2021 para cá, no globo a gente teve aumento de área cultivada da grande maioria das principais culturas: milho, trigo, soja. Então, esse aumento de área, ele reflete aumento de demanda que nós não verificamos realmente em um aumento substancial de compra de fósforo no globo.
O fato, pessoal, que vocês estão nos acompanhando nessa entrevista, o fato é que estamos pressionados. A gente já vem comentando isso desde o início do ano. A troca da safra ali, né, da soja para o milho safrinha, ficou muito mais evidente essa questão. E agora, no meio do ano, então, nem se fala, né, pessoal? A gente está comentando que desde o começo da entrevista, a gente está nessa janela em que a pressão vai vir de tudo quanto é lugar. Aí a pergunta que fica é: esse dólar, 5,58, um dólar que está caindo internacionalmente. Vou até fazer uma pergunta um pouco mais longa para a gente aproveitar aqui o final da nossa entrevista. O dólar, de alguma forma, dá um refresco, né, nessa competição. Os preços, né, da soja, do milho atualmente também estão ali um pouco, né, estão se recuperando em Chicago, estão praticamente mantendo ali posições de preço. Temos algum alívio olhando, né, para dólar de Chicago?
Erickson, na verdade o dólar ele, quando ele recua, ele ajuda na compra do fertilizante, mas ele atrapalha na precificação da soja, né? Então ele dá por um lado e toma pelo outro. O agricultor ele tem que estar, o empresário rural ele tem que estar atento na seguinte forma: existem ainda algumas oportunidades dentro do mercado doméstico. Tem que estar atento porque é um ano tenso em questão de qual fornecedor eu vou trabalhar. Nós estamos vendo várias questões de recuperação judicial acontecendo, isso preocupa bastante. Onde eu vou alocar a minha compra? Será que esse fornecedor vai cumprir comigo mesmo que eu não vou pagar de imediato, eu vou pagar depois? Mas se eu compro e ele não me entrega, eu tenho que comprar mais à frente. Normalmente, no segundo semestre, nós temos frete interno mais caro. É uma janela cuja chegada de navios acumula, então eu tenho uma demurge maior. É um momento que, para quem está vendendo, é muito mais confortável, porque eu tenho certeza de uma demanda ainda existente no Brasil. Então, se eu sou um vendedor, eu vou trabalhar com margens melhores e vou colocar risco de demurge, risco de frete nessa conta. Então, escolher bem o fornecedor e estar aberto a negociar quais produtos fosfatados utilizar, que fósforo a gente tem muita alternativa. Tem o super simples, tem super triplo, tem double super fosfate, que seria um produto que vem da China, é um mix entre triplo e super simples, ele tem enxofre nele e um preço normalmente interessante, dependendo se a gente procurar. Tem o MAP, tem vários NPs disponíveis, cada um com sua característica de solubilidade e qualidade física. Então, se o agricultor tiver aberto a discutir sobre isso, ainda aparecem alguns preços que são interessantes e principalmente se ele tem possibilidade de receber isso de imediato, que o frete do porto para a fazenda ou da fábrica para a fazenda, ele não estourou muito ainda. Começou a subir, mas ainda está interessante. A Alessandra, a relação de troca, ela não está boa, mas o fertilizante ele não tem uma tendência de melhorar para o final do ano. Como eu comentei, a tendência dela, infelizmente, é de deteriorar, os preços ficarem mais altos por todos esses pontos que nós comentamos. E aqui, um dos pontos que a gente sempre ajuda na MR e olha muito bem, né, que eu falo, nós olhamos para todos os indicadores. Olhar a relação de troca, ela é importante, sim, mas quem olhou a relação de troca somente esse índice esse ano, ele não fez negócio com fósforo até agora. E a situação dele está ficando pior. Então, é um ótimo indicador, tem que estar no radar. Nós acompanhamos de todas as culturas esse indicador dentro da MR, mas ele não é o único fator de decisão e para nosso suporte de tomada de decisão de compra aqui.
Muito que bem. Alessandro, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Obrigado a toda a audiência. Contem conosco no que vocês precisarem para ajudar na tomada de decisão. Forte abraço.
Grande abraço. É isso, produtor rural. Fique atento, vai ter muita pressão aí nesse momento aí para compra de fertilizantes. Você precisa aproveitar os melhores momentos para depois aí realmente não ficar na dependência, né? Não ter que ter um retrabalho aí mais para frente. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.